Olá, pessoal, sou o Lucas, sou responsável pela produção do Maná Paraxá Podcast. Sou do Ministério Apostólico Nova Antioquia, juntamente do apóstolo Jorge e do profeta Eloy. Estarão gravando semana após semana a palavra dele sobre a Paraxá da respectiva semana. Estaremos publicando todas as quintas-feiras à noite. O Maná Paraxá Podcast tem como finalidade alcançar pessoas que buscam aprender sobre a Torá e a restauração, e também te permitir que membros e não membros do Ministério Apostólico Nova Antioquia possam estar conectando-se com a Paraxá durante outras atividades do seu dia a dia, seja dirigindo, trabalhando, estudando ou fazendo outras atividades. Os episódios estão disponíveis em diversas plataformas de streaming. Compartilhem com amigos e familiares. Se você não é membro do Maná e quer entrar em contato conosco, siga a nossa página no Facebook, mande um e-mail que estará disponível na nossa descrição e inscreva-se no nosso canal do YouTube.
Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio do Maná Paraxá Podcast, onde essa semana nós vamos falar sobre as porções da Paraxá Matute, Macê, Paraxá Tribos e a Paraxá Estágios. Nós estamos continuando ali aquele evento citado na Paraxá anterior, onde vimos a história de Balaão, vimos ele ensinando ali os midianitas como agir contra o povo de Israel, atacando nos seus valores, na sua adoração, ou seja, atacando o povo de Israel por dentro. E vimos a ação de Pinhas, ou Finéias, como alguns assim conhecem, e essa ação, ela mata aquele príncipe de Israel, mata aquela princesa midianita, também sacerdotisa de Baal, e para uma praga, e logo em seguida vamos entrando nessa paraxá, paraxá tribos e a paraxá Matute, onde eu, apóstolo Jorge, juntamente com o profeta Eloy, vamos estar compartilhando com você um pouquinho desse conhecimento, um pouquinho desse compartilhar do que essas duas porções, esses dois textos, ou dois trechos da palavra do livro de Bamidbar, de Números, tem para nos dizer, encerrando assim o livro de Números, o livro de Bamidbar. Na próxima paraxá já estaremos iniciando o outro livro da Torá. E assim, cada vez que nós encerramos uma jornada, encerramos um livro da Torá, nós sempre dizemos: sejam fortes. Sejam fortes, sejamos fortalecidos, né? Assim, quando terminamos um livro da Torá, e que possamos sair de fato fortalecidos, muito mais conhecedores da vontade de Deus, muito mais conhecedores daquilo que Ele tem para cada um de nós, e assim o seja. E essa é uma paraxá ou uma porção, começando por Matute, que inicia com as discussões das leis sobre Nedarim. Nedarim é promessas. E Shevuot, não Shavuot, tá? Shevuot, que é juramentos, promessas e juramentos. Em algumas versões está traduzido como votos, né? E nela, nesse texto, a Torá, então, descreve várias situações, e dentro delas nós vemos que o Eterno, ele se preocupa com cada um de nós, coloca dentro de um contexto onde ele trata a condição e o compromisso do homem de uma maneira, a condição e o compromisso da mulher de uma outra maneira, mostrando mais uma vez que o Eterno, ele tem um zelo, ele tem um cuidado especial com as mulheres, diferente do que a religião, o cristianismo costuma dar a entender, como se Deus fosse um Deus de leis machistas e que ensinou o seu povo a ser um povo machista. Não, Deus sempre guardou, protegeu, e essa é mais uma porção, mais uma paraxá que vai trazer isso à tona, né? Esse olhar de Deus peculiar para algumas mulheres e principalmente para as mulheres de Deus, né? Então a Torá também vai descrever a batalha do povo de Deus e a vitória sobre Midian, vai mostrar como os homens de Israel conseguiram aniquilar os homens de Midian e não houve nenhum deixado para trás, nenhum morto, né, dentre os filhos de Israel, mas foi cumprido ali esse papel. Mas a gente lembra, né, eu comecei lembrando a vocês sobre Balaão, sobre o episódio daquele casal que foi ali assassinado por Pinhas e Finéias, Pinhas ou Finéias, com uma lança, com um só golpe, atravessou os dois, né? E que agora, nessa batalha, a gente vê que aqueles homens, príncipes enviados para aquela batalha, trazem como despojos, trazem como parte daquela vitória as mulheres, preservando as mulheres de Midian. Isso trouxe uma palavra profética pesada, uma palavra profética de que elas estariam sempre ali causando algum tipo de incômodo e de dor, né? Uma lição ali dentro dessa Torá, dentro dessa porção, né? E antecipando a chegada da Terra Prometida, nós vemos antecipando porque o contexto principal era de que todo Israel entrasse na Terra Prometida para somente depois houvesse a distribuição da herança, da terra, da divisão da terra entre as tribos de Israel. Então, antecipando essa chegada da terra, né, prometida de Israel, a Israel, né, a tribo de Rubem e a tribo de Gad se adiantam e elas requerem sua herança, né, e queriam essa herança ali antes do Jordão, porque elas tinham muito gado e ali era uma área boa para esse tipo de cultivo. E também o trabalho que daria atravessar todo o gado pelo rio, né? Então Moisés ele coloca ali uma condição para que as tribos de Rubem e de Gad ficassem com a propriedade das terras antes do Jordão. E essa condição era de que eles fossem lutar com Israel, estabelecer até o final o propósito da terra prometida para assim eles poderem assumir aquelas terras que ficaram ali antes do Jordão. Então isso está dentro dessa porção, né? E após a gente vê que mesmo havendo ali um embate, né, Moisés concorda, né, e através dessa condição de luta, né, e aí a gente tem como eventos principais esse na Parashá Matute, e a gente passa para Parashá Maasé, que inicia com o resumo de toda a rota viajada pelo povo de Deus, né. O profeta gosta de dizer, e é provável que ele repita isso para vocês, que é o diário de bordo, né? De toda a navegação do povo de, de Israel durante aqueles 40 anos que eles tiveram no deserto. Era um memorial de todas aquelas, daqueles, todos aqueles acontecimentos, milagres, não só apenas milagres, mas também tudo aquilo que Israel errou, para que também pudesse saber. Então, é um tema importante, porque essas duas porções, elas, dentro das sinagogas, elas têm uma ideia de reflexão, porque dentro dessa época, na época dessas porções, sempre houveram acontecimentos importantes para o povo de Israel, para o povo judeu, que foram acontecimentos negativos, a destruição do templo, entre outros acontecimentos. Então, essa é uma porção que leva a refletir e estar vigilante, né? Então, nós temos ali também que, após ordenar ao povo a expulsar todos os habitantes da Terra Santa, né, a Torá delineia as fronteiras exatas de Israel, já que os levitas não iam ter porção com os demais. Cidades especiais foram separadas também, né? Eram os locais de refúgio, né? Que serviam para colocar aqueles que estavam retirados, expulsos do acampamento por desobediência. Vale lembrar, a Torá não permite que uma pessoa que vive deliberadamente em pecado vivesse no meio do acampamento, que vivesse deliberadamente contrário à Torá, vivesse dentro do acampamento. Isso estava à margem do acampamento. Esse à margem do acampamento eram as cidades de refúgio. Esses que tinham essa cidade, porque nunca foi e nunca será o desejo de Deus que a pessoa morra, né? Então elas poderiam ir a essas cidades, buscar abrigo e evitar vingança, por exemplo, de um parente próximo da vítima, né? E lá eles poderiam permanecer até a morte do atual sumo sacerdote, o atual Kohen Gadol, até eles poderem tentar novamente rever ou reaver aquela situação, né? Então, após estabelecer vários parâmetros dessas cidades de refúgio, né, vários parâmetros de assassinato, de categorias de assassinato, o livro de Bamidbar conclui, né, com informações mais completas a respeito das filhas, né, do homem lá que morreu, né. O profeta deve falar melhor sobre isso também, e elas vão requerer a herança, já que elas não tinham, esse homem não tinha um filho, o um filho homem, né? O filho homem também ali seria importante na questão, e elas não tinham ali, entre aspas, né, o direito à herança, e elas vão lá, Moisés vai buscar de Deus uma resposta e Deus diz que elas tinham direitos, né? O profeta provavelmente vai falar quais são esses direitos com mais clareza, né? E determina ali, delineia as leis sobre a herança. Deus estabelece leis por causa da mulher, para proteger a mulher ali, para que as menos favorecidas não pudessem ser ali, de alguma forma, ser injustiçada por uma lei humana. Então, Deus cria leis, Deus dá estatutos para que elas fossem guardadas dos seus direitos. Então, esses são os primeiros aspectos, os primeiros pontos dessas duas porções que eu quero trazer para vocês. Uma porção que, apesar de serem duas porções, não são assuntos tão extensos assim, né? Então eu quero passar para o profeta, para que o profeta possa dar continuidade, trazer um pouco mais de uma visão profética, uma visão diferente, no qual você possa estar tendo uma ótica diferente dessa porção, e assim a gente possa aprender muito mais. A palavra de Deus nos ensina que com a visão de cada parte, né, nós temos uma visão mais completa. Né, e por isso que a gente tem sido desafiado todas as semanas, eu, juntamente com o profeta Eloy, a trazer esses episódios de estudo das parashás, dos parashiotes, ou das porções da Torá, de óticas diferentes, de pensamentos, às vezes, diferentes, mas que eles concordam com a Torá e concordam com o plano de Deus, concordam com o espírito da Torá, e você pode aprender muito mais, muito além, com esse estudo que se completa um no outro. Amém? Vou passar para o profeta, para que mais à frente eu possa voltar juntamente com ele, para a gente completar com vocês essa porção, esse episódio dessa semana.
O apóstolo deu uma discorrida em todo o assunto dessas parashotes, né? São duas que a gente encerra o livro de Bamidbar. Aqui ele vai falar de vários assuntos importantes e vai se encaixando com as últimas parashás que nós estudamos. São parashás que nos deixam conectado com as outras. Quem escutou duas parashás atrás, a gente vai se conectando, porque a história parece estar acontecendo de uma forma contínua ali, não há uma separação de um tempo muito grande daquilo que aconteceu da parashá passada para essa agora. E aí a gente vai ver alguns assuntos. Eu vou citar alguns assuntos. A gente vai ver a questão dos votos logo no começo, né, da parashá. São duas parashotes, como eu falei, né, duas, Matot e Masei. Ele vai falar da questão dos votos, do perigo dos votos. E o apóstolo falou muito bem, lá no final da parashá também vai falar da distribuição das terras, né, entre as famílias, e vai voltar de novo a falar do pedido das filhas de Selofiat. As filhas de Selofiat, ele morre, deixa somente filhas, não deixa herdeiro. E naquela época, né, dentro do contexto histórico, as mulheres não teriam herança. E elas reivindicam a herança do pai. E Moisés, sem, né, ter uma resposta, porque se a gente pensar no contexto histórico, se a mulher não tinha direito algum, ele ficou sem saber o que fazer naquele momento. Então ele pergunta a Adonai, e o Eterno vem com a resposta para ele, falando que ela teria direito não só à terra, mas também teria como escolher com quem ela quisesse casar, dentro da tribo dela, para que a terra não passasse para outra tribo. Mas diferente do costume também da época, onde os pais normalmente eles arrumavam, né, quem iria casar com a sua filha, ela teria o direito de casar com quem ela escolhesse, né? Então o Eterno está mostrando uma visão diferente em relação àquela época, né? O contexto histórico daquela época em relação à mulher. E aí é bom que a gente quebre um pouco na nossa mente, né, a visão que às vezes a religião passou de Deus em relação à mulher através da palavra. Deus ele se mostra o seu pensamento através das atitudes e das leis que ele estabeleceu para as mulheres. Mas ele não vai interferir na questão do contexto histórico, de como era a época, de como as pessoas agiam. Então ele vai interferir, como o apóstolo falou muito bem, na cidade de refúgio. O Eterno ele não tem prazer na morte humana. Então o que ele faz? Já existiam as leis, né? E a gente vai ler dente por dente, olho por olho, né? Se alguém matasse dentro da lei humana, alguém poderia reivindicar, né, como o apóstolo falou, a morte daquele que matou o seu parente. Sim, então como ele não tinha prazer na morte, o que ele faz? Ele cria as cidades de refúgio. Isso aí mostra o amor do Eterno para com a vida humana. Então, é nesses detalhes que a gente tem que pegar e focar. E na relação com as mulheres também. Nos votos, também ele vai ter uma grande diferença, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Aí, depois vai vir a guerra contra os midianitas, e é por causa lá de, o apóstolo falou muito bem, é por causa da última paraxá, que quem morre é uma princesa midianita, e ali ele, o Eterno sabia que eles poderiam preparar uma vingança, e ali o Eterno manda eles guerrearem, destruir todos os midianitas. E principalmente foi aquilo que a gente falou na paraxá passada, porque os midianitas não vieram a eles com armas, eles vieram para acabar com o povo através do pecado, através de tirar aquilo que o Eterno batalhou nessa paraxá toda. E a gente falou que sempre essa paraxá falava de quê? De uma identidade no povo, de formar uma identidade, formar o caráter, formar um estilo de vida no povo de Israel. E os midianitas veio para destruir isso. Então, o Eterno falou assim, olha, eles não vieram para destruir a pessoa fisicamente, eles vieram para destruir a essência daquilo que o Eterno tinha feito em cada um deles. Então, o Eterno manda eles irem, né, contra os midianitas. Aí vai vir a necessidade de purificação dos despojos de guerra também, antes de dividi-los e usá-los, né? As tribos de Ruben, Gad e metade da tribo de Manassés pedem para ficar com essas terras conquistadas ali aquém do Jordão. Aí na paraxá, já entrando na próxima paraxá, a gente vai ver também o diário de Moisés, né? Onde Moisés ele vai vindo relatando desde a saída do Egito, e ele começa no ponto principal, que é Pessa. Pessa é o início também de uma contagem. Se você pode pensar em alguma coisa, você tem que pensar em Pessa para começar alguma coisa. Então ele começa de Pessa até os dias atuais. E por que Moisés faz isso? Porque o povo está transicionando o tempo. Se a gente pensar, o povo está transicionando o tempo. Nessa paraxá vai falar que Moisés, ele está prestes agora de passar o cajado, passar, vamos dizer assim, o comando para Josué. E o Eterno avisa ele, olha, você vai se reunir com seus, né, com seus, você vai morrer, você, né, e você vai se reunir com seus, né, antepassados, né, você vai ser chamado. E Moisés sabia muito bem disso. E o povo agora, ele está passando por essa transição. E quando a gente passa por essa transição, a gente precisa lembrar da onde a gente saiu. A gente precisa lembrar da onde a gente passou, das lutas que a gente enfrentou, das bênçãos que o Eterno fez e realizou em nossas vidas. Saber o que marcou a nossa vida. Não simplesmente falar assim, agora eu vou mais para frente e esqueço tudo que eu vivi para trás. Não, o Eterno quer que a gente olhe para trás e veja. Veja aquilo que você enfrentou, que foi mal, as tuas derrotas, como as tuas vitórias. Mas para que você veja o Eterno em cada parte, em cada momento da tua vida. E esse é importante, porque eles, como eu falei, eles iriam transicionar para o novo tempo. Eles iriam atravessar o Jordão. Eles iriam agora viver uma nova época, um novo tempo. Um tempo onde, mais para frente, eles não viveriam mais em tendas, um juntinho do outro, o Eterno no meio deles. Agora eles viveriam na sua terra, nas suas tribos, na sua herança. Então, trata disso, né? E Moisés, sabendo disso, ele começa a fazer esse diário, né? De viagem, lembrando ao povo de tudo aquilo que eles passaram desde o Egito até aquele momento. Então isso é importante para nós também, pessoal. Fica um princípio, né, de nós lembrarmos da onde nós saímos e da onde nós chegamos. E eu falava isso, né, nesses dias, porque eu creio que assim, não só o ministério nosso, mas o mundo está passando por uma transição de tempo. E é a época da gente olhar para aquilo que a gente viveu, para aquilo que o Eterno quer, para aquilo que o Eterno nos deixou, para que a gente possa agarrar aquilo que Ele nos deixou, nos ensinou como nossa identidade para esse tempo que vamos viver mais à frente. Amém? Mas eu queria falar sobre dois pontos específicos, de tantas coisas importantes, eu queria falar de dois pontos específicos. Primeiro, dos votos, né? E hoje, né, a gente tem que ter um cuidado muito maior do que nessa época de Moisés, né? Como discípulos de Yeshua, temos que ter uma preocupação maior, sermos mais cuidadosos com o que falamos, né? Com aquilo que votamos, principalmente, porque aí está falando de votos, é aquilo que você fala que vai fazer, que você se compromete, que você faz um juramento que vai fazer, porque hoje tem as pessoas, hoje elas fazem isso com muita facilidade. E hoje nós temos um grande, né, Big Brother. A internet hoje, ela está aí para ser a nossa palmatória. Tem gente que posta em Facebook, Instagram, seja lá, tantas redes sociais, tantas coisas, Twitter, e aí chega lá e fala aquilo que ela votou, aquilo que ela vai fazer, aquilo que ela jurou. E aí nós temos, criamos testemunhas no mundo todo para nos cobrar aquilo que abrimos nossa boca para falar. Então, vai ter sempre alguém para nos cobrar. Então, o Eterno quer que você seja responsável pelo aquilo que você vota. Se você se comprometeu, faça. Se você se falou que ia fazer, faça. Tanto para ele quanto para o homem. E eu coloco aqui como se a pessoa não consegue se comprometer com aquilo que jurou, se comprometeu a fazer a um homem, ela vai ser também descomprometida com aquilo que ela prometeu com Deus. Então, é algo que temos que ter hoje, né, que, principalmente, como eu falei, vou repetir, hoje que temos tantas testemunhas, né, que olham para aquilo que falamos, para aquilo que dissemos, e eles vão nos cobrar pelo aquilo que nós vivemos, pelo aquilo que nós falamos, pelo aquilo que ensinamos. Então, há uma questão de ser prudente naquilo que fala, ser prudente naquilo que você abre sua boca para prometer. Se você prometeu, cumpra. E Yeshua, em Mateus 5, 37, 34, 37, ele vai falar sobre isso. Né? Ele vai falar não especificamente sobre o voto, mas falar daquilo que você promete, daquilo que você fala. E está escrito assim, ó: mas eu lhes digo que não jurem de jeito nenhum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o apoio dos pés dele, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. E não jure pela cabeça de vocês, porque não podem tornar branco ou preto um único fio de cabelo, mas que o sim de vocês signifique apenas sim, e o não seja não. Qualquer coisa além disso tem origem no maligno. E Yeshua fala isso, e depois, né, o pessoal chama de Tiago, né, mas Jacob, né, o irmão de Yeshua, ele vai escrever lá em, né, James mudou aqui, né, botou, deu uma fez uma homenagem para ele mesmo, né, botando o livro de Jacob como Tiago, Tiago 5, 9 a 12, está escrito assim: não se queixem uns contra os outros, irmão, para que não incorram na mesma condenação. Vejam, o juiz já está às portas. Como exemplo de terem sofrido maus tratos e de terem sido pacientes, irmãos, observem os profetas que lhe falaram em nome de Adonai. Vejam, consideremos abençoado aqueles que perseveraram. Vocês ouviram a respeito da perseverança de Jó e sobre qual era o propósito de Adonai, que ele é muito compassivo e misericordioso. Sobretudo, irmão, parem de jurar, nem pelos céus, nem pela terra, nem usando qualquer outra fórmula, nem, em vez disso, que seu sim signifique sim, e seu não, não, para que não caiam em condenação. Então, aqui, tanto Yeshua como Jacob, ele estava ensinando que a tua palavra tem que ser um sim, tem que ser um não, principalmente nesses dias, né? Eu vejo tanta gente, às vezes, falando tanta coisa e não se comprometendo depois com aquilo que falou, com aquilo que ensinou. Então, o ensino que ele nos deixa é de termos uma palavra firme, cumprir sempre o que foi prometido e acordado. Pois se não cumprirmos nossos votos, né, com os homens, como cumpriremos com o Eterno? Como cumpriremos nossos votos com ele se não temos essa obrigação, esse compromisso isso trata da nossa, da personalidade, né, da identidade que o Eterno está forjando em nós também. Forjou no deserto, e ele estava falando sobre isso, está forjando em nós. E nossa palavra tem que ter um sim para o sim e um não para o não. Que nós possamos ter essa convicção. Então, nessa paraxá, o Eterno está nos obrigando a manter-o de volta. Aquilo que a gente falou que vai fazer, faça. Aquilo que falamos que temos que cumprir, vamos cumprir. E isso é engraçado porque tem a questão do, mais uma vez, eu falei na paraxá passada, do politicamente correto, né? E aqui, mais uma vez, né, e eu gosto disso, porque vem algumas coisas que quebram um pouquinho essa cultura religiosa do mundo em relação à palavra, porque na palavra fala que você não pode quebrar o voto. Se você quebra o voto, você vai cumprir e vai pagar pelo aquilo que você votou e não fez. E se você olhar assim para a palavra, você vai de repente mostrar e você vai querer ver um Deus, né, que não tem piedade. Não, mas eu prometi, e a gente falou para chás atrás sobre sobre questão de voto já, né? A gente falou sobre a filha de Jefté. Jefté votou. A punição não foi de Deus. Foi Jefté que fez o voto. Nós temos que ser responsáveis pelo aquilo que falamos. Cumpra com aquilo que prometeu. A palavra do mundo, hoje, pela ideologia do mundo, pela filosofia do mundo, pode enxergar, às vezes, um Deus sem piedade. Não, é um Deus que quer que você seja responsável. Responsável pelos seus atos, responsável pelo aquilo que tu fala, responsável por aquilo que você diz. Então, esse é um dos ensinamentos muito fortes dessa paraxá. Vai falar da exceção, e aí mostra mais uma vez, o apóstolo falou muito bem do cuidado de Deus, né? As mulheres podem fazer uma promessa, um juramento, sim, mas se ela tiver um marido, tiver um pai, eles podem, e eles sabendo do voto, eles podem falar e requerer e desfazer esse voto. Porque eles podem ver que às vezes vai ser um voto pesado, vai ser um voto que ela fez e não consultou, e às vezes vai ser um voto que não vai ser possível atingir. Ele pode, como cabeça, Deus coloca o homem como cabeça. Às vezes eu falei um pouco, né, sobre isso, o movimento feminista às vezes não pode não gostar, mas Deus é a visão de Deus para a família é essa: o homem é o cabeça. E o homem como cabeça, como cobertura do seu lar, da sua família, ele pode sim, como pai, como marido, falar que o voto que a mulher fez não seja cumprido. E o Eterno entende isso. O Eterno entende isso. Mas se o marido, ouvindo esse voto, não foi contra, aceitou, e mais tarde ele quer revogar esse voto, o pecado de não cumprir esse voto não cai mais sobre a mulher, cai sobre ele, porque ele tomou conhecimento e não agiu na hora certa, não agiu como deveria agir. Então a gente conclui, né, que nós, discípulos de Yeshua, devemos ter consciência que nossas palavras, né, nossas palavras testemunha de quem nós somos. Se nossa palavra não são cumpridas e não tem valor, como enxergarão Yeshua através de nós? Como vão enxergar se aquilo que eu falo eu não cumpro, aquilo que eu falo eu não faço? Como é que a Yeshua vai ser visto através da minha vida? Precisamos ter uma palavra forte, precisamos cumprir com aquilo que prometemos, seja para Deus, seja para os homens. E o outro ponto que eu queria falar é sobre as tribos, né, de Rubens, Gade e a metade da tribo de Manassés. Aqui, quando isso acontece, né, eles conquistam a terra lisa dos amonitas, e eles estão ali aquém do Jordão, E finalmente, depois de 40 anos de peregrinação, o povo de Israel chega ao ponto de maior importância, acho que da caminhada do deserto. Agora estavam perto de cumprir, e aí eu boto até como tema, o propósito profético do Eterno. Se tinha um propósito profético para aquela geração, era tomar posse da terra, era habitar aquela terra, era conquistar aquela terra. E eles estavam ali próximo, bem próximo de cumprir o propósito profético, de desfrutar de tudo o que a nova, né, essa nova terra, esse novo tempo que eu estava falando, transicionar, que Moisés estava preparando o povo viver. E aí Moisés é surpreendido quando os filhos de Gad, de Rubens, né, as tribos de Gad, de Rubens, e a metade da tribo de Manassés vão até ele, e eles falam que estão satisfeitos com a sua terra ali, né, terra de Jazé, Gileade, aquém do Jordão, né, na Transjordânia. E ele fala o seguinte: se acharmos mercê a teus olhos, desse esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. E eles falam que quer aquela terra como herança, eles não querem a terra que está à frente deles. E aí Moisés, ele, no coração dele, imagine Moisés, se coloque mais uma vez dentro da história, vê Moisés ali, ele pensa do que de novo? Ele tem a visão lá dos espias voltando com relato que não querem entrar, ele vê essas tribos agora também não querendo passar, mas ele fala para ele, não, olha só, você tem que estar comprometido, você tem que atravessar e conquistar para os seus irmãos. E a palavra vai falar que a tribo, né, vai falar isso da tribo de tanto de Gad quanto de Rubens, né, que eles eram guerreiros. E ele fala, não, nós vamos atravessar e nós vamos conquistar a terra, mas queremos ficar aqui. E aí Moisés concorda com eles. E por que isso? Qual a intenção do coração deles? Qual era a intenção deles? Apesar de parecer o mesmo espírito, né, daquele dos espias, né, que foram e não fizeram aquele relato negativo, não era isso que estava passando por eles. Não era nem a covardia de entrar e lutar, nem uma rebelião contra Moisés ou contra o povo. Na verdade, o que estava ali em questão era os bens, aquilo que eles tinham conquistado, aquilo que eles tinham, tinham, através de despojos dessas guerras, conquistado ali antes de atravessar o Jordão. E aquilo é para eles era algo precioso, era algo que de valor, que o coração deles estava ali. Então a intenção do coração deles estava naquilo que eles tinham conquistado antes de entrar na terra. E então esse o que estava no coração deles, né, a gente vê lá em Números 32:1. E tinham gado em muitíssima quantidade. Então as riquezas, as cabeças de gados, a terra que ali eles estavam era boa para a criação de gado. Então tudo isso fez com que o coração dele parasse no caminho, parasse e não tomasse posse da terra que Deus tinha para eles, que era além do Jordão. E aí a gente pega os perigos dessa acomodação. E dentro desses perigos, a gente falou que o intento do coração deles era aquilo que eles tinham conquistado, era a prosperidade que eles tinham ali. E às vezes alguns olham para a prosperidade como algo ruim. A prosperidade não é algo ruim, mas ela pode nos levar a ficar fora do propósito profético de Deus. E essa decisão pode causar perigos, né? E eu anotei alguns deles, né? O perigo de perder a identidade como povo de Deus. Havia o risco, com o passar dos anos, não serem mais identificados como povo. Por quê? Porque agora havia um rio ali entre eles. Eles seriam o povo que vive depois do Jordão. Eles seriam a tribo que estavam além do Jordão. E se a gente pegar o livro de Josué 22... 21 a 25, a gente vai ver isso, que eles eram um povo que estavam afastado de todos os outros. Então, há o perigo de você perder essa identidade. Há o perigo de você estar longe dos seus irmãos se você começar a caminhar com aquilo que o Eterno não lhe deu. E aí eu vou para o segundo ponto. O perigo de serem uma causa de estar sempre sendo olhado e cuidado pelaqueles que estavam do lado de cá do Jordão. Porque eles estavam... Imagine você ter um irmão que está longe, que não está perto. Você não fica sempre com cuidado com ele? Você não fica sempre receoso que alguém faça alguma coisa, que alguma coisa aconteça a ele? Porque eles estão do outro lado do Jordão. Quando a tribo de Gad, Rubens e Manassés ficam, né, do lado de lá, eles ficam temerosos. Temerosos de que eles possam abandonar o Eterno, temerosos de que alguma tribo venha e possa causar um perigo a eles, possa atacar eles. Então ele fica nessa questão tanto espiritual, de um afastamento do Eterno, com o perigo e com o afastamento do Eterno, claro, tem o perigo de você entrar e você cair em pecado, e o perigo de ser atacado, estar vulnerável ao ataque do inimigo. Então você fica propenso ao pecado, você pode perder sua identidade, você é a causa, né, da preocupação sempre daqueles que estão ao seu redor, porque você está longe, você não está perto, e você tem o perigo de estar vulnerável ao ataque do inimigo. E a gente vai ver essas passagens em que acontece exatamente isso que eu estou falando em Josué 22, se a gente ler todo Josué 22, vai falar do que estava acontecendo com a tribo de Rubens, Manassés, e Rubens, Gad e a metade de Manassés. Eles começam a fazer um altar para o Eterno, os seus irmãos pensam que é um altar aos outros deuses, e eles vão lá para tomar satisfação, criam um ambiente, né, de guerra, um ambiente onde foi um conflito, mas na verdade no coração deles estava o quê? Eles estavam assim, ó, eu sinto afastado de vocês, e que se eu não fizer um altar para falar que esse altar aqui é do Eterno, os meus filhos talvez não vão se sentir parte desse povo que são todos irmãos. E ele fala, talvez os filhos de vocês também cresçam e não vejam nós como irmãos. E que não possamos mais assim temer o Senhor ou andar nos caminhos do Senhor. Então, a gente vai ver tudo isso acontecendo. Tudo isso acontece. Mais para frente, lá em Crônicas 5, a gente vai ver que eles acabam cometendo transgressões, eles se prostituíram com outros deuses, foram levados cativos, né, pelos inimigos, né? Crônicas 5, 18 a 26, eu não quero ler todo esse texto, é um texto longo, para não me tornar tão extenso. Então, todo esse perigo acontece. E isso é também um aviso, né? É um ensino também para nós. Que temos, não podemos parar no meio do caminho. Não podemos parar a quem dá promessa, a quem dá herança. Temos que tomar posse daquilo que o Eterno tem para nós. Cumprir o propósito profético que ele nos deixou. Ele nos deu um propósito profético. O propósito profético dele fala daquilo que ele quer que nós realizamos, daquilo que ele quer que nós chegamos. E a gente não pode ficar aquém disso. Então eu concluo, né, isso, né, o perigo, né, dessa acomodação, né, espiritual, né, essa acomodação que ele causou. A prosperidade não pode determinar as nossas decisões. A gente não pode ser determinado por aquilo que nós temos. Aquilo que temos foi o Eterno que nos deu. E ele nos deu aqui, e ele pode dar além daquilo que ele nos chamou para cumprir. Nossa prioridade tem que ser realizar o propósito profético do Eterno. Esse tem que ser o nosso chamado principal. O que o Eterno tem, né, nos chamado para ser? O que ele tem nos chamado para fazer? O Eterno tem que ser o centro da nossa vida. Assim como o povo aqui estava no deserto, todos em volta do tabernáculo, o Eterno tem que ser o centro da nossa vida, tem que ser aonde ele for, nós iremos. Nós não podemos parar aquém daquilo que ele nos chamou para caminhar. Temos que estar sempre alerta ao seu toque do shofar, que nos chamava a caminhar e seguir a coluna de fogo ou a nuvem e seguir aonde o Eterno está nos caminhando, onde é que ele está nos levando e aquilo que ele quer que nós façamos. Isso é o propósito profético. Nós temos que cumprir aquilo que o Eterno tem para nós. Temos que buscar ele em primeiro lugar, assim como Yeshua falou, buscar em primeiro lugar o reino. Temos que buscar o reino do Eterno e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Os perigos que tem de você parar nessa caminhada não são maiores do que a recompensa que você tem em cumprir o propósito profético. Perder a identidade, sermos objeto de um zelo exagerado daqueles que nos cercam, sermos vulneráveis ao pecado, estamos vulneráveis ao ataque inimigo, nada disso é maior ou vale a pena em comparação àquilo que nos espera para aqueles que vão cumprir todo o propósito eterno. Nada pode comparar em cumprir o propósito eterno que tem para nossas vidas. A gente não pode, como aconteceu com Esaú, trocar a nossa herança por um prato de lentilha. Ficar aquém daquilo que o Eterno nos chamou para ser. Ficar aquém daquilo que o Eterno nos chamou para caminhar. Temos que continuar firmes, caminhando. A jornada não terminou, a jornada não acabou. Não acabou ali aquém do Jordão, ela continuava depois do Jordão. As bênçãos do Senhor nos fazendo próspero não é ainda toda a herança que ele nos reservou para nós. Isso a gente tem que entender. Você pode se tornar cada vez mais próspero, mas isso não é tudo que o Eterno tem para você como herança. Ele pode te fazer próspero, ele pode te fazer bem-sucedido, mas o que ele quer, na verdade, é que você continue, que você não pare, que a tua prosperidade não seja um motivo de você parar de caminhar. Que possamos estar focados em cumprir o propósito profético de Deus nas nossas vidas. E ele vai nos guiar a isso. E é você que ainda não sabe, ouvindo essa palavra, e você pode estar se perguntando qual o propósito de Deus para a minha vida. Se você não sabe, busque a ele, pois o Eterno tem um propósito profético para cada um de nós. Ele tem uma visão, uma meta, uma herança, algo para que você cumpra, algo para que você faça, estabeleça, para que você se dedique. Ele vai te mostrar. Vai ser fácil a caminhada? Não, vai ser difícil, igual foi o povo no deserto. Mas vale cada sacrifício, vale cada passo, vale cada dia no deserto para você tomar posse da tua herança, daquilo que o Senhor te chamou para ser e fazer. O Senhor nos chamou para cumprir esse propósito profético. E a gente não pode ficar aquém dele. A gente tem que caminhar. A gente tem que continuar andando. A gente tem que continuar lutando. Não importa o tempo, não importa o mundo, não importa o que as dificuldades que vão aparecer, não importa que o mundo hoje mudou e tem filosofias e ideologias diferentes da palavra de Deus, não importa. Eu vou seguir com a identidade que ele me deu, eu vou continuar seguindo a ele e vou cumprir o propósito dele na minha vida. E essa possa ser o principal ensino dessa paraxá, posso deixar para você, que você cumpra o propósito de Deus na tua vida. Amém? Aposto.
Se você pensa que não tem um propósito, você tem um propósito. E esses paraxá, eles vão te mostrando isso. Deus tem um propósito para a tua vida. Viva o propósito. Viva tudo aquilo que Deus tem para você. Ele tem te capacitado. Ele está te revelando sua vontade, e que seja um tempo extremamente especial. Que é o que eu quero encerrar aqui sem querer mais delongas, porque foi muito bom essa parte final, ministrativa, do profeta, onde Deus vai ativando o nosso propósito. Um Shabbat tremendo para você, um Shabbat cheio de shalom, cheio de alegria. É o que eu te desejo em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém.
Amém. Até a próxima. Shabbat shalom.